cipó, pra uma casa na cidade.
Tá aí quando são 3h59. Como que você se sente ouvindo essa música? O Diácono, contagiou até o Diácono Nilson.
Ah, eu gosto demais, viu? Gosto demais das músicas.
Falando em gente ouvindo.
Música raiz, né, Zé?
Música raiz, né?
Não, nada assim.
Ainda bem que nós temos
contra
um programa aqui, né?
Eu acho que esses meninos que fazem música sertaneja universitária hoje, eles são muito inteligentes. Eles precisariam usar a inteligência deles para fazer música que falam das coisas boas também da vida,
claro,
né? Não só de bebida, mulherada.
Não dá, né? Não dá.
É, tem que mudar um pouquinho também essa história aí dessa música sertaneja universitária, né?
Tá certo, isso mesmo. Gilmar, quem tá ligadinho, o Adnei e a Madalena do Passo Cauê estão rindo com as suas histórias, Gilmar Curione. É do acampamento pessoal
pois
e do...
É, um abraço. Um abraço pros meus amigos campistas, né?
Isso mesmo.
Os grupos de casais, quanto trabalho gostoso que a gente faz aí nessa Diocese de Dourados.
Tá certo. Outra pessoa, a Marli Curione Falavinha, ela diz que está ouvindo com a tia Margarida.
Ai, que
tá
linda,
terra,
viu?
Boa.
Um beijo no coração da Marli.
Tia Margarida.
Tia Margarida. Ah, Marli, eu tenho que pegar, sabe, eu tenho umas contas para acertar com ela.
Tem?
Tenho. Quando nós éramos muito criança... Ô Zair, você vê, hoje eu sou magrinho até, né? Tem uma barriguinha
magro,
assim, né?
Considerado magro.
Mas eu era gordo.
Ah, mas
eu
como?
Era uma pelota, assim, uma bola. Ah, eu... Criança,
sete
tipo...
anos.
Não, Zair, com 8, 9 meses,
ah,
por aí.
Ah, era bebê, então.
Bebê.
Bebê, ah, tá.
Aí não é criança? Bebê não é criança? Criatura, rapaz. Então, a Marli, nós éramos juntos, fomos criados juntos, né? E a Marli era espertinha, magrinha, ligeirinha, então... O meu avô brincava com a gente, colocava uma, por exemplo, colocava uma bola lá na frente. Quando eu ia levantar ainda para dar o primeiro gatinho, a Marli já estava lá, já tinha catado a bola.
Nossa,
já ficou com
então
ela.
Você perdia sempre.
Ela passava a perna em mim, é, Marli, eu tô esqueci dessas
não
histórias aí. Vamos acertar as contas.
A Helena do General Osório disse que ouve a Rádio Coração 24 horas.
Quanta gente que ouve a Rádio Coração 24 horas por dia, né? Digo assim, eles falam 24 horas assim.
Não desliga, né?
É, onde eles podem ouvir, eles estão ouvindo. Você lembra daquela história daquela velhinha, Zair? Quando a gente fazia o programa?
Lembro.
E ela falava assim, ah, eu não tenho coragem de desligar a Rádio Coração, então só abaixo o rádio para dormir.
É. Ela faleceu, né?
Faleceu. Nossa
não
intercessora,
tem,
né?
Tem impressão que dá desligar na cara. Falava, então eu não quero desligar.
Eu não tenho coragem de desligar na vossa cara. Então eu deixo bem baixinho para eu dormir.
Bom, eu acho bom você fazer a coleção de umas histórias desses 18 anos pra gente contar uma hora aqui. Só de história,
e
tá?
Tem história,
tem
né?
Tem coisa, e tem coisa.
Não, não vou. Hoje é coisa.
Não, hoje é história
desculpa,
de vida,
desculpa,
né?
Desculpa.
Não, mas não tô falando que tá errado.
Já deu a bronca, Zé. Não tem problema. Vambora. Pra frente.
Gilmar, é uma sugestão pra aumentar a tua ideia.
Tá bom.
Ah, entendeu?
Tá bom.
Mas, Gilmar, você veio pra Dourados e se transformou numa pessoa... Você já era católico, mas católico praticante. Você teve aquele momento, assim, que você, junto com a Regina, sua família, você teve seu encontro com Jesus? Ou você já sempre foi aquele menino atuante?
Olha, A história da Regina é diferente da minha. A Regina foi uma menina, assim, bastante dedicada e ligada à igreja desde criança. Eu tive uma infância bastante... de uma família católica, uma família normal que ia na missa, meus pais participavam, né, do cursílio, tinha um grupo de casais que faziam um coral. Enfim, eu sempre vivi em torno de uma família católica que frequentava e tinha todos os seus hábitos de uma família católica, né? Como eu saí muito cedo de casa, você perde um pouco essa essência, não totalmente, né? Porque eu mesmo longe de casa ainda ia na missa, tinha lá as minhas formas de manter as minhas tradições católicas, né? Mas na vida a gente tem um momento do teu encontro pessoal com Deus que quem teve sabe o que é. E esse encontro pessoal realmente muda a história da nossa vida,
e
né?
Mudou a sua?
E mudou a minha.
E o que aconteceu?
Isso aconteceu?
Você lembra o fato?
Lembro. Foi aqui em Dourados, né? Num encontro no dia, acho que 22 e 23 de dezembro do ano de 1990. A gente sabe o dia, a hora, o mês, o lugar,
que é
muito
importante, né?
Que é uma coisa muito importante. Onde eu estava participando de um retiro.
Com quem?
Né? Com o João Camilotti, lá na paróquia Bom Jesus. E esse retiro houve, então, o meu batismo no Espírito Santo, né? Então, aquele momento foi o momento do meu encontro pessoal com Deus. Daí para frente, claro, eu acho importante, por isso que a igreja hoje, até o documento de Aparecida, ele fala muito no primeiro anúncio.
Fala.
Porque o primeiro anúncio é muito importante na vida do cristão. Se ele não recebe esta mensagem, né, essa oportunidade de ter o seu encontro pessoal com Deus, fica muito mais difícil a caminhada, né? Depois que ele tem o encontro pessoal com Deus, é claro, aí ele tem a oportunidade de decidir se ele quer ir pela direita ou pela esquerda, porque mesmo assim não significa, né, Osair, que você vai mudar de vida.
É uma decisão sua, né?
Decisão tua, porque Deus chama a todos. Ele me chamou naquele dia, 23 de novembro do ano de 1990. Ele me chamou. O sim eu dei através do tempo ao longo da minha caminhada. Eu tenho que dizer sim para Deus todo dia de novo. A cada dia que passa é um novo sim para Deus. Porque as tentações vêm, as tribulações vêm e tentam nos tirar do caminho e até chega a sugerir para a gente que esse teu Deus não existe. Não é verdade?
Sim.
Mas a gente tem que voltar de novo para as nossas origens e lembrar, não, o meu Deus existe e meu Deus é muito maior do que todo e qualquer problema que possa passar pela minha vida.
Nossa, que maravilha. Momento de fé aqui na Rádio Coração. Agora, você e a Regina tem quantos anos de casamento?
Olha, nós casamos em 1986, né? Então nós estamos com 31 anos de casados.
Certo, vocês sempre tiveram um casamento muito estável. Tanto é que vocês se dedicaram na São João Batista durante muitos anos e continua se dedicando a um trabalho de recuperação, de restauração das famílias. O que que isso significou na sua vida, na vida de vocês?
Olha, quando eu olho para você, Osair, né? Você já é um dos frutos, um dos significados do meu trabalho, né?
Nossa!
Claro que é Deus que faz a obra.
É Deus que faz,
né,
a obra.
Mas quando a gente vê casais igual você e o Stanislau, que você sabe muito bem que jeito você chegou no retiro.
Cheguei só o bagaço.
Lá na nossa paróquia, paróquia São João Batista, né? E assim a gente anda por essa cidade dourada, e não só a cidade, mas também a diocese. A gente encontra muitos casais que puderam ser resgatados ou que puderam ser fortalecidos, né, para a caminhada na igreja, a caminhada de fé, através desse trabalho que a gente começou lá em 1992.
Exato.
Lá na paróquia São João Batista. Uma sugestão.
Eu sou do primeiro, né?
Você é do primeiro retiro.
Primeiro retiro.
A gente fez muitos retiros e não só o retiro. Porque assim, a gente sempre fala isso, né? Um encontro de casais é um encontro de casais, é o despertar. Depois do despertar, e todos os movimentos funcionam do mesmo jeito, se você não tiver um algo mais, o projeto continuidade, esse encontro pode durar 30 dias e de repente a pessoa pode esfriar, né? Mas a gente tem aquele costume de formar grupos pequenos, pequenas comunidades. Essa comunidade continua caminhando por um período e vai dando base para essa pessoa continuar a caminhada. Depois, às vezes, o grupo não continua, porque a pessoa vai fazer uma coisa, a pessoa vai fazer outra e tal, mas o importante é que continuem caminhando na fé.
E você continua fazendo esse trabalho?
Continuamos até hoje, além de outras cositas mais,
mas,
né?
Mas eu vou perguntar, só para confirmar que você continua fazendo esse trabalho.
Esse trabalho eu não largo nunca, né? Eu e a Regina...
É a menina dos olhos.
É o que a gente ama fazer. Exatamente. É trabalhar com casais, com famílias e... Deus sabe o quanto é bom isso e o quanto Deus tem sido bom conosco.
Quantos filhos você tem com a Regina?
Porque também, Osa, enquanto a gente vai fazendo para os outros, primeiro que é beneficiado somos nós mesmos. Né? A gente vai fortalecendo nossos vínculos, né?
Gil.
Temos dois filhos, o Mário, né, que veio primeiro, veio em 1989. Então o Mário está com 27 anos. E o Gabriel.
Dois jovens.
Não, 28 o Mário e 26 o Gabriel.
Tá certo. Um abraço para eles também, para a Regina. Agora, Gilmar, do trabalho dos casais, daquela caminhada, eu penso que nasceu duas coisas importantes. A Fundação Terceiro Milênio e o Amor Exigente, que perdura e que tem feito diferença na vida de milhares de pessoas.
É, além desta caminhada e desse trabalho com casais, a gente percebeu na época que um dos grandes problemas que existia na vida das famílias era o problema da dependência química, álcool e drogas, né? Normalmente os maridos eram alcoólatras,
né?
E filhos dependentes, né? A gente estava perdido. Como ajudar esse povo?
Como? O que fazer?
Como ajudar, né?
O que fazer?
Aí foi que nós fomos para Campinas, né?
Sim.
Até a Marli, que está me ouvindo agora, ela é de Campinas, né? a gente foi para Campinas na época, e eu e a Regina ficamos lá na casa dela, né? E fomos nesse encontro de amor exigente lá, conhecemos, trouxemos material, eles continuaram nos dando suporte. Você estava aqui junto com o Stanislau esperando.
Esperando vocês dois.
Você lembra o que eu falei lá?
O Zair marca a primeira reunião.
Lá de Campinas,
lá,
né?
Lá de Campinas. E aí, agora marca a reunião com quem? Tem que ir atrás. Aí eu ia na casa das pessoas que tinham problema e dizia, olha, nós vamos começar um trabalho muito importante que você pede fundamental, você vai ajudar muito. E aí, muitas pessoas, a gente conseguiu, sabendo que...
Valorizando ele também,
valorizando,
né?
Valorizando ele para que ele viesse. E aí começou o Amor Exigente. Já tem quantos anos isso, Gilmar? Já faz muitos anos, né? Quase 20, né?
Agora você me apertou.
Não, mas é quase 20 anos já.
Não sou muito bom de data, não, Zair, mas fazem em torno de 20 anos mesmo.
É por aí. Tá, e esse trabalho perdura até hoje, né? São João Batista, tem a Neuza, tem o cunhado dela, tem as pessoas junto com o Eurico que estão continuando, né?
É uma benção. Nós...
Porque ao nascer o Amor Exigente, uhum, e você foi coordenador durante um tempo, mas aí nasceu a fundação, aí não dava para conciliar. E a Fundação Terceiro Milênio?
Então, Zair, o mais importante não é você botar um filho no mundo, né?
Sim.
Você tem que criar ele e depois encaminhar.
Exato.
Não é verdade?
Encaminhar.
Então, o Amor Exigente foi isso. Eu e a Regina, você também, o Stanislau, nós colocamos um filho no mundo. E um filho bonitinho.
Bem bonito.
Bem bonito. Então, nós passamos por 3-4 anos ali coordenando. E hoje, depois passamos para frente, o Eurico e a Neuza. E eles, graças a Deus, deram sequência. Até hoje é um trabalho, é uma árvore que produz bons frutos, né? Depois tinha um sonho, um desejo também no nosso coração e no coração do nosso saudoso Padre Manuel, lá da Paróquia João Batista, da evangelização através dos meios de comunicação. Era uma época em que Papa João Paulo II, né, ele falava muito forte, olhava para o relógio, aquela foto tradicional dele.
Eu queria achar aquela foto. Você acredita que eu pesquisei e não achei? É hora de evangelizar,
né? É hora de evangelizar.
Será que você consegue um dia achar uma foto?
Ah, eu acho que a gente acha, Zé.
Tenta achar para nós, que era muito lindo.
É, eu acho que a gente encontra, sim. Porque...
E aí ele falou, é hora, e você falou, chegou a nossa hora.
E a gente percebia que os meios de comunicação também era um fator, até hoje, é um fator que influencia muito a vida das famílias, né? Então... Nós tomamos a decisão de evangelizar pelos meios de comunicação e assim começamos, de uma forma, de outra, buscando a rádio comunitária, depois constituindo a Fundação Terceiro Milênio. A Fundação Terceiro Milênio entrou em concessões, perdemos umas, ganhamos uma e estamos com ela no ar até hoje.
Daqui a pouquinho nós vamos falar.
Antes de ganhar a concessão, você sabe muito bem, alugamos, né, a Rádio Clube.
Completou 60 anos a Rádio Clube, semana retrasada.
Parabéns para você nessa data querida. Então, nós fizemos parte da história da Rádio Clube também. Gente. Ficamos algum tempo lá, evangelizando no horário...
7 anos ficamos lá.
No horário difícil, porém, transformamos aquele horário num filé mignon, né? Para nós...
Foi um grande laboratório, né?
Foi um laboratório e o pessoal dava um jeito... Né, de sintonizar a Rádio AM, não era muito fácil, a gente foi ensinando, parava, mandava o cara ir na oficina, botar antena, se vira, você tem que botar na Rádio Clube. E olha, graças a Deus, era uma audiência assim que a gente mesmo não esperava que fosse tanto.
Gilmar, eu vou lembrar só uma historinha. Antes, quem mandou um abraço para você foi o Enio Teixeira.
Eita,
mandou um abraço pro Gilmar, paz e saúde a ele. E esse também é a sua irmãzinha Elizabeth Curione Lloyd, beijos, meu irmão querido. Mandando um abraço para você.
Ah, tá. Então, a Regina está dizendo aqui, só um beijo para a Beth, para minha mãe que está ouvindo também, né? Um abração para o Enio. O que a Regina está falando? Faz muito mais, 1996. Ah, o Amor Exigente.
O Amor Exigente.
É, viu?
Mais de 20 anos?
Então faz mais de 20.
21, né?
Não, é 96, 2006, é 21 anos. 21. É,
peraí, isso mesmo, Regina, 21 anos. Obrigada pela informação. Ô, Gilmar, foi tão difícil na Rádio Clube que nós pagava aluguel, queria trazer uma história para você se emocionar.
Então, vamos lá.
Aí, chegou um dia que tava devendo 20 mil reais. Você falou assim para nós, assim, chamou eu, chamou o Semir, falou, vamos tirar o programa Resgate do Ar. Tá bom, aí colocamos, o pessoal ficou triste, chateado. Aí você tava na São João Batista, eu tô falando porque você contou essa história pra todos, né?
Uhum.
E aí você tava de olhos fechados na missa, rezando. Aí chegou o Zé Lagartixa e falou assim, Gil, Gilmar, você tirou o programa que eu mais amava do ar. E hoje o Zé Lagartixa é o intercessor.
Pois já falei, é, assim, você ele, lembra? É, ele tinha problema, né, psicológico, né?
É, ele se recuperou do alcoolismo, mas ele amava a programação e que era companheira dele.
Pra mim, aquilo ali foi como se fosse um anjo, né?
Sim.
Que o Zé Lagartixa a gente pode considerar que ele era,
era um anjo.
Como um anjo, né?
E era corintiano também, né?
Foi um anjo inteligente ainda, por cima. Aí veio ele e eu de joelhos, assim, rezando, né? E também, né? A gente tá aí... Ah, ô senhor, a obra é tua. Eu estou administrando, mas me ajuda, né? Pagar essas contas e vai daqui, vai dali.
Quem aí dever veio... tudo, um atrasado, 3 meses de aluguel, 20 mil reais.
E aí o Zé Lagartixa vai e me fala, poxa vida, para mim foi um sinal de Deus, né? Para a gente continuar com o programa no ar.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir uma música que você disse que marcou a história sua com a Regina, não marcou?
Marcou.
Vou mandar... Qual é?
Especialmente pro meu amor. É.
Isso.
Porque foi a minha vida... Hoje, quanto mais a gente vive ao lado de uma pessoa e onde você cultiva, né, a amizade, o amor, a coisa vai ficando cada vez melhor. O relacionamento vai ficando cada vez melhor. Hoje eu não consigo mais pensar em viver longe da Regina, né? Eu sei que um dia a gente vai ter que se separar.
É lógico.
Né? Faz parte da natureza, da vida, né? Um dia nós vamos ter que nos separar, mas... Peço a Deus que...
Para a vida eterna, né?
Que seja bem para longe.
Você demora muitos anos aqui na Terra, né? E qual que é a música que você quer mandar?
É uma música, de, acho que é a Casinha Branca.
Casinha Branca, eu
porque
desse?
Tem muito a ver comigo e com a Regina, porque... Primeiro, porque a gente chegou em Dourados, né? Passando pela barranca do Rio Paraná, né? De balsa. E chegou aqui, lá no Campo Dourado, numa casinha, toda bonitinha, pintadinha, novinha, assim, né? Reformada, né? Mas novinha. Isso marcou, essa música é do nosso tempo, marcou nosso amor.
Vamos ouvir?
Pra você, meu amor, te amo muito. Você faz parte da minha vida, assim, de uma forma maravilhosa.
Ficou vermelha. Vamos lá!
Uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para rematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão.
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná.
O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa para rematar as coisas do leilão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão.
Muito bem, 4h18. Gilmar, quem tá ligadinha? Márcia Rosa Lorenzon.
A Marcinha,
que ela é
minha
sua?
Cunhada.
Tá ouvindo um a Rádio Coração, ela não mora em Dourados,
pro
né?
Pro Volney, pra Ana, pra Mariana. Beijo grande pra vocês, minhas queridas.
Ó, tem uma mensagem bem linda aqui. Oi, Osair, que presente nesse dia ouvir a história de vida do nosso irmão Gilmar Curione. Exemplo de vida para nós. Obrigado, Neuza e Eurico.
Ô, Neuza e Eurico, vocês são uma benção. Vocês é que são uma benção na minha vida, na vida da Regina também.
Tá certo. Aqui tem aqui. Obrigado, Neuza e Eurico. Um abraço. Osair, parabéns pelo casal Gilmar e Regina por fazer parte desta rádio. A Regina faz um lindo programa. Que Deus abençoe este casal. Maria de Lourdes na sintonia.
É, não tô competindo com a Regina, não. Só tô aqui...
Aí depois diz assim, saudade desse tempo, linda história de vida, saudades do Padre Manuel. Então, coisa boa, hein?
Padre
muito
Manuel,
bom.
Quem não sente saudade daquele português, né?
Muita saudade, né? Gilmar Curione, chegou o momento da Fundação Terceiro Milênio que você teve que tomar uma decisão muito importante. Ou ficava pagando aluguel, ou teria uma rádio própria na diocese. Como se deu isso?
Ai, Osair, isso foi um...
Dá frio na barriga?
Foi a realização de um sonho, né, foi. Na verdade, porque a gente estava lutando por meios de comunicações católicos, em especial uma rádio, né, na época, quando isso aconteceu, nós participamos, primeiramente nós participamos da concessão de uma rádio aqui para Dourados, que acabamos perdendo essa concessão. Depois... houve concessão pelo Estado, por várias cidades do Estado. Nós participamos de 9.
Por que você fez isso, menino? Se uma já não é fácil.
Sei lá, eu acho que a gente estava meio desnorteado, assim, sabe? O Espírito Santo nos embriagou com o seu amor. E a gente queria realmente entrar definitivamente nesses meios de comunicação. Agora, a gente sabia também que não era fácil a gente ganhar as 9, né? Lógico. A gente queria ganhar pelo menos uma, né? Uhum. E a gente investiu muito mais forte, lógico, na rádio mais próximo de Dourados, que é Itaporã, porque a gente sabia da possibilidade do sinal alcançar com muito mais facilidade a cidade de maior população, né? Porque a rádio, e principalmente uma rádio evangelizadora, ela tem que atingir o maior número de pessoas possível, né? E assim nós tomamos a decisão. Na época, quando nós ficamos sabendo que perdemos a rádio de Dourados, foi praticamente no mesmo dia em que a gente tinha que dar o lance, colocar o envelope do lance para a rádio de Itaporã, né? E nesse dia eu estava... foi uma decisão muito rápida que nós tivemos que tomar. Não deu para consultar muita gente, não. Eu, a Regina, não me lembro mais quem que estava por perto, mas a época a Patrícia, né, advogada, ela nos ligou falando, olha, a rádio de Dourado saiu por mais de R$700 mil, a concessão, e Itaporã o pessoal vai entrar pesado, e se você entrar com menos de um X aí, na época ela falou com menos de 400, por aí você vai perder a rádio. E nós jogamos 500 e poucos mil reais, né? Foi uma loucura, né?
Foi uma loucura
na época, porque imagina, uma rádio não tinha uma pata para dar água.
Não tinha nada. Só conta.
Tinha conta. A gente tinha conta, porque a gente alugava, né?
A gente pagava aluguel, né? Atrasava Clube, né? Muitas vezes.
Mas participamos da concessão, fomos os contemplados, ganhamos a concessão. E no dia que ganhamos a concessão, estávamos lá na Rádio Clube, né, fomos informados que ganhamos essa concessão. Meu Deus do céu, foi realmente uma grande festa, né? Foi uma grande festa. Foi muita alegria. Alegria para uns, choro para outros, né? A Regina mesmo chorou.
Sabia que não ia ser fácil.
Chorou bastante, porque ela sabia que não ia ser fácil. E aí começou a nossa luta pela conquista da Rádio Coração, comprar estúdio, montar estúdio, como é que a gente ia pagar essa concessão, né? Aí tem muita história, né, Zé?
Mas Deus fez uma obra em
Deus caminhou conosco o tempo inteiro, todo, né? Nunca nos desamparou. Você lembra de uma história que nós estávamos, tipo assim, estávamos nos dias de pagar
o último boleto?
A segunda parcela de 250 mil, Nós não tínhamos nada.
Nada
de dinheiro. Eu passei aqui pela capela, aqui embaixo, na Rádio Coração, num dia, dois dias antes, me parece. Me ajoelhei diante do Santíssimo, em um momento assim profundo de oração. Por que eu estava pensando? Eu tinha um apartamento, falei, vou vender esse apartamento e vou pagar essa concessão.
Lembro perfeitamente, Dom Redovino foi
já
assim.
Já tinha falado até para Dom Redovino, Dom já. Redovino, vamos vender, eu vou vender depois, sei lá, o que a gente vê o que faz.
É verdade.
Né? E eu estava, assim, num momento de muita espiritualidade, assim, de muita intimidade com Deus. E nesse dia eu passei. Não estava apavorado, sabe? Engraçado, não estava apavorado. E nesse momento de oração, o Senhor falou muito forte no meu coração. Eu não quero.
Que ele falou pra você?
Eu não quero o seu dinheiro.
Aí você levou um susto?
Falei, mas, né,
então,
Senhor,
o que você quer comigo?
Eu não quero o seu muito, eu quero pouco de muito, não muito de pouco, né? E eu tive uma certeza muito grande que era o Senhor falando comigo. Muito grande. Saí dali, fui lá no Dom Redovino. Chamei o Dom Redovino, que Deus o tenha, né? Esse homem maravilhoso.
Santo homem, né?
Falei, Dom Redovino, eu tenho uma coisa para falar para o Senhor, não sei como é que o Senhor vai interpretar. Porque a gente sabe que, às vezes, o bispo, ele não gosta muito dessa história que Deus fala com a gente.
Não, eles são muito ponderados.
Eu falei assim, olha, eu estava rezando e Deus falou para mim que ele não quer que eu venda o apartamento. Pelo amor de Deus, ele disse, imagina, Marco, como é que nós vamos fazer, né, para pagar? Falei, olha, eu não sei, Dom Redovino, eu sei que foi assim o que eu senti no meu coração. Saí dali, estava indo de carro, me lembro pela rua Ponta Porã, indo embora, quando a doutora Patrícia ligou para mim e falou, ó, Gilmar, tem uma notícia para te dar, uma notícia muito boa. O ministro que saiu, ele antes de sair teria que ter assinado o portaria, sei lá o que, que é que lá, para você pagar a concessão da rádio. Como ele não saiu, como ele não assinou, esse novo ministro vai assinar. E tem que esperar, pela lei, um prazo de mais um ano para vocês... Nós ganhamos com isso o prazo de mais um ano para poder pagar a concessão da rádio. Meu Deus do céu, que coisa...
Um milagre.
Foi um milagre, né? Foi um milagre de Deus. A gente não tinha dinheiro. Falou, meu Deus do céu, esses cabeçudos não têm dinheiro. Vamos dar um jeito de prorrogar esse prazo, né? E Deus prorrogou para nós o prazo. E daí um ano a gente tinha o dinheiro, pagamos a conta.
Aí você chegou com um projeto maluco, 500 números... num carro Honda Fit a R$500. O que é isso? Como é que nós vamos vender isso aí? Papai, eu juntar 250 mil. E aí, conseguiu vender tudo. Não ficou nenhum sem vender. E entrou os 250 mil reais. E aí se pagou a concessão com a ajuda do povo, né?
Sempre foi com a ajuda das pessoas. Sempre foi. Desde uma casa, nós fizemos um projeto, uma casa. Um real igual uma casa.
98 mil número vendeu.
Então, você imagina, o povo... Nós demos a oportunidade de todos nos ajudarem a conquistar a Rádio Coração.
Muito bem. Antes da última pergunta, tem aqui o Osmar Carles, manda um abraço para você e ficou muito feliz de você vir na Rádio Coração, tá certo, Gilmar? Porque você tá vindo no momento em que a Rádio Coração completa 12 anos e ele agora é o atual. Inclusive, você ficou 13 anos como presidente, Silvana Castro 5 e agora Osmar Carles já está no primeiro, né? Então,
aproveitar e dar um abraço, né, para a Silvana, um abraço para o Osmar também, que estão dando sequência a esse trabalho, né, essa obra maravilhosa.
Tá certo. A Denir Francisco Batista diz parabéns a todos vocês da Rádio Coração. Obrigado por vocês serem esses instrumentos de Deus na vida de muitos. Que Deus abençoe infinitamente cada dia mais o trabalho de vocês. Obrigada, Denir. Vamos ver, tem mais aqui. Vamos lá. Levanta um pouquinho a música, ela tá travando aqui. Enquanto isso, vamos lá.
Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito vou levar.
Parabéns pela história do Gilmar, abraço do Lorival, Valéria, Ramila e toda a família, né? Muito bem, obrigada do Salgado São José, mandando um abraço para você, viu, Gilmar? Também, Bozair, antiga pastoral da São Carlos, que ganhou o carro e foi dividido o dinheiro.
Olha,
lembra?
Que benção, né?
Lembraram o Lorival e a Valéria, meu Deus.
Um abraço
do céu.
Pro Lorival e pra
que
Valéria.
Que maravilha, muito obrigada por relembrar a história. Bom, Gilmar.
Uma vez foi o Frei Tito que ganhou, lembra?
Frei Tito ganhou também, nós deu a metade algumas, do carro pra rádio também.
Nós fizemos,
né,
algumas promoções aí, que algumas. A nossa cara teve, que passar assim um lustre. Como é que é? Madeira.
Madeira. Tá certo, Gilmar. Agora a rádio já está com 12 anos. Ela é o que você, como idealizador lá no começo, pensou?
Zair, eu posso dizer com toda franqueza que a Rádio Coração superou bastante as minhas expectativas.
Ah, é?
Superou. Na verdade, ela alcançou e depois ela melhorou. Porque eu tinha uma preocupação muito grande em fazer uma rádio, não uma rádio dessas considerada rádio apenas religiosa, aquela coisa meia sem sal, sem açúcar, sabe? Aquela coisa que cansa a pessoa, né? Tá em casa, não. Então a gente queria fazer uma rádio que tivesse um filtro de qualidade muito grande, mas que tocava música secular também, mas que desse informação, que desse notícia, que tivesse música sertaneja, mas que tivesse também música religiosa, que tivesse esporte. Então tudo a Rádio Coração tem. Ela tem notícia.
Dá pra escolher, né?
Maravilhosa. Uma equipe hoje de esporte muito boa, parabéns, um grande abraço ao meu amigo Neres, né? A toda a equipe, né? Em nome dele, para não ficar devendo isso, alguma coisa pra, né, nos nomes, né? Então, músicas também, a gente tem um controle de qualidade, você sabe o quanto eu prezei por isso toda a vida, né?
E hoje o Elton ali é o responsável.
Eu agradeço muito a Deus por quem, né? Principalmente por você, Osair, também, porque você foi a pessoa que está desde o começo, aprendeu e segurou a onda da Rádio Coração até os dias de hoje, do jeitinho que nós sonhamos que ela fosse. Então você é uma pessoa, uma peça muito, muito importante aqui dentro da Rádio Coração.
Responsabilidade.
É.
Muito grande.
Muita responsabilidade. Não é para qualquer um, porque muitos já teriam jogado a toalha, porque você sabe, eu sei, as pressões foram grandes, de tudo quanto é lado, a gente recebe pressão.
Muito,
né?
Muito.
Porque você faz rádio, um acha que precisa botar mais isso, outro mais daquilo, outro menos disso. E você tem que segurar nas suas convicções, sem saber exatamente o que todo mundo está pensando, né? Porque a gente não tem fonte de pesquisa, a gente tinha que pagar pesquisa e não tinha dinheiro para pagar pesquisa, né? E não tem dinheiro para pagar pesquisa. Então, a pesquisa nossa vai através dos sacerdotes que continuam aqui participando, porque eles ouvem lá na comunidade dele o que o povo fala da rádio.
O bispo, né?
O dia a dia nosso ouvindo para cá e para lá. Então é muito maravilhoso, né?
E você viu a quantia de gente que tem falando agora na Rádio Coração nos últimos tempos, agora, nesse mês de aniversário, as gravações?
Osair do céu, fiquei muito feliz. Eu ouvi muitas, né? Mas teve uma que me marcou, foi uma irmã lá do assentamento.
Irmã Olga, né?
Ah, ela fala tão bonitinho, né? Que o dia inteiro fica ouvindo a rádio. Eu queria até que você colocasse, se possível, depois.
Isso você acha,
que coisa linda que ela fala, sabe? Da Rádio Coração. E tantos outros falam da Rádio Coração. Osair, se fosse agradecer, eu teria tantas e tantas pessoas para agradecer. Porque às vezes a gente fala, Gilmar, que começou, o Gilmar que tocou, se não fosse o Gilmar, a rádio não existiria hoje. Mas olha, claro, eu tomei a frente, junto com a minha esposa também, que nós derramamos muitas lágrimas também para que tudo acontecesse, porque às vezes você é magoado, machucado, né? Às vezes você fica em dúvida, será que eu estou fazendo o que é certo, né? Algumas pessoas te caluniam, é difícil, né? Mas muita gente ajudou. A maioria. Os meus amigos, os casais, né? Esses amigos do meu grupo de casais, né? Até estou recebendo aqui um parabéns aqui do seu João Comandoli, um homem
que, bênção,
né, que sempre teve do nosso lado. Um abração, seu João. O senhor sempre também colaborou com essa obra, né? O senhor, sua esposa. Que bênção que foi tanta gente nos ajudando. E graças a esse povo todo, no pouco, um pouco mais, no muito, no trabalho, na oração, nós temos hoje uma rádio que é uma bênção para a nossa diocese, para a nossa cidade. É uma bênção. E olha para muitos outros lugares também que ouve através da internet.
Lembra do padre Flávio, que te impulsionou também na época? Manda um abraço para ele, que nos acompanhou 7 anos também, né? Depois padre Crispim, padre Taíro,
quando você começa a nominar, você olha, meu Deus, padre Flávio foi uma bênção também para nós.
Padre Júnior, né? Agora padre Vanderbilt,
todos. A gente, até aqueles que nos fizeram sofrer.
É,
nos ajudaram
a pena,
crescer,
né?
Nos ajudaram a amadurecer, nos ajudaram também a perceber, né, a colocar a gente no lugar certo, né? O sofrimento também na vida da gente, quando Deus permite, não é só para o mal, nosso mal, não, viu? É igual, às vezes, um remédio amargo que a gente acaba tomando, que esse remédio vai curar muitas doenças em nós, e assim veias espirituais também.
Muito bem. Para finalizar, Gilmar, hoje você é vovô, pai, esposo, amigo, tanta coisa boa. Qual que é a mensagem que você deixa para todas as famílias, já que a sua preocupação, tua, da Regina, é menina dos olhos, são as famílias. Eu sei porque eu sou testemunha disso aí.
É até qual sobre, que é a mensagem? Você fez uma pergunta para mim ali antes da gente começar. Gilmar, o que, que te deixa motivado, né? A minha motivação é Deus, né? Com certeza Deus é o
está
meu
em primeiro lugar.
O Espírito Santo me motiva, minha força vem dali, claro, com certeza. Mas a minha família é a minha maior motivação depois de Deus, porque é tudo que eu tenho de bom, junto com todos meus amigos, né? Uma coisa maravilhosa, porque a vida só vale a pena mesmo quando você tem do teu lado, né? E quando você cultiva. Por isso que eu trabalho tanto com casais, José, porque eu fico tão triste quando eu vejo, sabe, os casais se desentendendo. Eu sei que a gente tem diferença de pensamento, eu sei que a gente tem problemas, mas, gente, vale a pena superar tudo isso, sabe? Ter um pouco de humildade, passar por cima um pouco do defeito dos outros, não ficar olhando só para aquele lugar, aquele pontinho negro, às vezes, que tem ali na vida da outra pessoa. O ser humano é maravilhoso, né? Ele tem tantas coisas boas, né? É uma questão de você, é como uma rocha que tem lá uma pedra preciosa dentro dela. Quem é responsável por tirar o que ela tem de melhor é você. Não adianta você reclamar do outro. Se o outro não está te agradando, é porque você não está tirando dele aquilo que ele tem de melhor. Então a minha mensagem para a família é mensagem de otimismo. Nunca desanime da tua família, nunca desanime dos teus filhos. Cada um tem o seu jeito, às vezes ele passa por um momento que você decepciona com ele, mas acredite nele, ele tem potencial. Dê força para ele, ele vai te superar e vai te surpreender um dia, né? E no casal, então, na vida dois, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa é você envelhecer junto ao lado de quem você ama. Não tem coisa melhor nesse mundo.
Maravilha, para encerrar, uma música. Você escolheu uma música da Fundação?
Aquela uma, tem duas que eu pedi, né? Não vai dar para tocar as duas.
Qual que você quer? Como Posso Não Seguir-te ou Ave Maria?
Não, eu quero, porque veja bem, depois que você conhece Jesus e tem intimidade com ele, não tem como você não seguir Jesus, né? Então, coloca como Posso Não Servir-te. E Ave Maria com Chitãozinho e Chororó fica para uma outra oportunidade, que eu acho lindo. Eu não posso, como católico, deixar aqui, né, a minha gratidão à nossa mãe Maria e a intercessão dela, que com certeza, como mãe, nunca nos desamparou.
Que maravilha de Deus, um presente para nós nesse aniversário da Rádio Coração, 12 anos de amor, maior amor, a presença do nosso irmão Gilmar Curione, lógico, traz a sua família junto, no coração e uma história de vida. Vamos com esta canção e voltamos daqui a pouquinho. Mais uma história de vida.
Esse amor que a gente tem, que nos faz gostar de alguém, no desejo de viver e ser feliz, despertou no coração já bem antes de nascer. É uma luz que nunca mais vou esquecer. Se eu quisesse não ouvir e até mesmo me esconder, ela vai me procurar lá onde estou. Tenho medo de sentir, eu conheço o seu calor. É uma força que não dá pra resistir. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor.
força do amor. Nosso jeito de falar, de amar e de servir, é o jeito de Jesus que faz feliz. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Do amor, Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou. E